Bem-vindas ao nosso podcast. Estamos muito felizes em estar aqui com vocês no terceiro episódio da série.
E tendo em vista ainda o tema políticas públicas e educação sexual na adolescência, no episódio de hoje trataremos sobre festas e relacionamentos abusivos.
Essa questão, apesar de ser extremamente importante, ainda é pouco discutida. Por isso, decidimos trazer uma abordagem ampla a respeito do assunto, centrada na promoção dos direitos humanos e seguindo o padrão dos episódios anteriores.
Exatamente. E além dessa abordagem ampla, buscaremos entender de que forma as relações de poder conectam-se às violências sofridas pelas crianças e adolescentes, seja em ambientes de integração ou mesmo em seus relacionamentos. Entender essa problemática se torna essencial para que se possa pensar em mecanismos de combate a esses problemas, bem como contribuir para a construção de um Brasil mais igualitário, justo e pacífico no que se refere a gênero.
Bom, antes de dar início à discussão propriamente dita, é importante dizer que quando falamos em violência contra a mulher, estamos falando sobre qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Isso conforme definido na Convenção Interamericana de Belém do Pará. E exemplo disso são o assédio, a violência doméstica, o estupro e o feminicídio. Ainda também é importante destacar que mulheres englobam as adolescentes, foco principal desse podcast.
O ponto é que a violência de gênero é um fenômeno antigo. Na literatura feminista, esse fenômeno é abordado a partir da noção de patriarcado, onde se tem um sistema social baseado em uma cultura, estruturas e relações que favorecem aos homens, em especial o homem branco, cisgênero e heterossexual. E esse sistema não é de hoje. O patriarcado é resultado de um processo histórico de muitos e muitos anos, e que, conforme explicou a pesquisadora feminista e professora universitária Marlise Matos, cada uma das etapas civilizatórias humanas recriou o sistema patriarcal a seu modo, imagem e semelhança.
Exatamente. É importante destacar que, além desse sistema social favorecer aos homens, existe uma ideia fundamental de que as mulheres devem obedecer a eles, ou seja, se comportar de acordo com os interesses desses homens e se submeter às suas vontades, correndo o risco de sofrer consequências caso não cumpra o seu papel, se tornando, portanto, uma violência de gênero.
Depois de fazermos essa breve contextualização, chegamos ao primeiro tópico a ser trabalhado, a violência sexual em festas, em que trataremos de atividades que se relacionam aos ambientes escolar e universitário brasileiros, não necessariamente das escolas e universidades em si, mas de locais frequentados por estudantes, especificamente dos abusos que ocorrem nessas integrações.
Sim, não podemos fazer generalizações, mas infelizmente é um problema comum. Você já viu alguma estatística sobre o tema? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Avon, que contou com a participação de 1.823 estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação, aponta que 67% das mulheres já sofreram violência nas dependências da instituição, em festas acadêmicas, competições ou trotes.
E as mulheres sentem medo. Essa pesquisa revelou que 42% das mulheres já sentiram medo de sofrer violência no ambiente universitário e 36% deixaram de fazer alguma atividade por medo dessa mesma violência.
E vale ressaltar também as festas de carnaval como locais de abuso. Conforme uma pesquisa de abrangência nacional realizada pelo Ibope Inteligência, 48% das mulheres declararam já ter sofrido algum tipo de assédio, constrangimento ou importunação sexual em alguma festa de carnaval. E dentre as mulheres de 16 a 24 anos, esse resultado é ainda mais significativo, chega a 61%.
Esses números são muito altos, o que é realmente alarmante. Eles tornam evidente a necessidade de se pensar a origem desses problemas e como evitá-los.
Bom, para entender melhor essa questão, vamos trazer a perspectiva da nossa entrevistada, Letícia Vela, do coletivo feminista Sexualidade e Saúde. Letícia, a violência sexual em festas representa um problema antigo, mas ainda muito presente. Sobre isso, a professora Luísa Buarque de Almeida, doutora em Ciências Sociais e coordenadora do programa USP Diversidade, defende que o que deve ser levantado não é a validade da ocorrência ou não dessas festas, ou se é permitido consumir bebidas alcoólicas. A questão central é como fazer a confraternização, porque a partir do momento em que essa festa se torna um local de abuso, existe um problema. Pensando especificamente em festas adolescentes universitárias, você compartilha dessa mesma perspectiva? O que as alunas e os alunos podem fazer para que esses espaços não se tornem locais de abuso?
E acho que a Luísa é, assim, Buarque, ela é muito, enfim, ela é muito precisa quando ela fala que não se trata de discutir se essas festas são ou não realizadas e se tem ou não uso de bebidas alcoólicas. Eu concordo plenamente, porque a gente está falando de um problema estrutural que vem de uma desigualdade de gênero que repercute numa enorme quantidade de violência sexual contra mulheres, né? E até construção, eu acho, de quais são os papéis de mulheres e homens dentro de uma festa, né? Ali um pouco numa linha bastante complexa e que acho que vem muito da estruturação da sociedade de quais são os papéis de gênero, né? Eu lembrei agora de uma música que eu ouço, eu sempre penso sobre os aspectos da, enfim. Das questões dos estereótipos de gênero, que é uma música da banda, não sei se você já ouviu falar, Francisca e Lombre. E, enfim, é uma música muito bonita, ela é muito boa, e aí ela tem uma frase, né, que acho que me lembra muito quais são os papéis que a gente geralmente vê dentro dessas festas, né? Então ela conta, ela fala a partir de uma perspectiva de uma mulher, que diz um pouco sobre a autonomia dela e tudo mais, e aí ela diz uma frase que sempre que eu ouço eu me pego e até rememora um pouco dos períodos da universidade, né? Do que a gente tinha de expectativa naquele momento, que eu acho que a discussão de gênero era muito reduzida, quando eu estava dentro da USP, ainda que isso tenha ganhado muito força com o passar do tempo. Mas ela diz assim: eu não me vejo na balada, fêmea alvo de caça, conformada vítima, né? Então eu acho que é um pouco. Como que a gente pensa os estereótipos de gênero dentro dessas festas universitárias, né? E meios de prevenção, eu acho que é, primeiro, um recado que seja dado, né, de forma muito evidente, que não é aceito esse tipo de violência de gênero dentro das universidades, né? E nem nas festas, né? Que haverão pessoas que estarão atentas à possibilidade desse tipo de ocorrência. Né? E que isso não é tolerado no ambiente universitário. Essa não é o recado que as universidades têm passado, as universidades brasileiras, né? E acho que, enfim, a gente tem casos emblemáticos, inclusive na medicina, em que não houve nenhum tipo de mudança de comportamento, nem responsabilização de pessoas que cometeram reiteradas violências sexuais contra diversas meninas. E a palavra dessas mulheres foi toda colocada em questionamento, né? Acho que o caso da Mari Ferrer é outro. Né, que teve absolvição porque ele não poderia definir se ela estava ou não capaz de consentir, né? Acho que a nossa sociedade tem nos dado um recado muito de que esses estereótipos de gênero eles são aceitáveis. Mas se a gente começasse campanhas, primeiro, de conscientização, depois, né, de se formar, eu já vi, então, quando eu estava saindo na Sinfra, tinha um grupo sempre que ficava ali para atendimentos emergenciais de questões relacionadas à discriminação de gênero, raça, enfim, acho que estava começando a ter esse movimento. Aí tinha um lugar ali, o CA construía pessoas que poderiam ali atuar em alguma medida para impedir que isso acontecesse e ficassem atentas, né? Mas a mudança, ao fim e ao cabo, no fim da coisa, é de conscientização e estrutural, né? Isso só vai parar de acontecer quando a gente parar de ter uma sociedade que legitima esse tipo de violência, né? E a gente falta muito para caminhar, muito, né? Então, eu acho que é isso, assim. Pensei em várias coisas, mas é porque essa música, assim, toda vez que eu ouço essa frase, ela me vem e eu acho que é um pouco a forma como a gente realmente vê a construção das baladas, né? Das mulheres, né, fêmeas, alvos de caça, conformadas vítimas, enquanto os homens estão ali naquela posição sexual de poder abordá-las de uma forma extremamente agressiva, bruta, enfim, que não aceitam. Eu já passei por situações de violência de amigas minhas que não quiseram conversa com alguém e que o cara cuspiu nela, sabe? Então, assim, acho que isso nunca vamos esquecer. Isso são a forma como a gente vê a reprodução dos estereótipos de gênero da forma mais violenta possível, né? Dos corpos das mulheres como os corpos públicos, que podem sim ser assediados, né? Que podem sim ser tocados sem consentimento, né? E isso se faz a partir de uma mudança estrutural. Primeiro, de dizer um recado, aqui não, né? E a universidade vai apurar esses casos também, né? A universidade vai responsabilizar esses casos. A gente vai pensar, por exemplo, em mudanças estruturais da universidade, né? Tanto dos processos investigativos em relação a isso, quanto iluminação, etc., que acho que isso passa por uma amplitude maior do enfrentamento da violência contra as mulheres no campus universitário. Mas, enfim, vieram várias ideias na minha cabeça, mas eu acho que é isso, assim. Não, e aí, sem dúvida, não se trata da realização das festas, não se trata da existência de bebidas alcoólicas, se trata da estrutura patriarcal. É disso que a gente está falando, e é isso que a gente precisa questionar.
Algo que eu acho importante considerar é conhecimento sobre o tema. Mulheres e homens ainda possuem dificuldades em identificar comportamentos violentos. Na pesquisa feita pelo Instituto Avon, já mencionada, apenas 10% das mulheres entrevistadas afirmaram ter sofrido violência de um homem, seja na universidade ou em festas acadêmicas. No entanto, quando estimuladas por uma lista de violências, o número saltou para 67%. Já no caso dos homens, somente 2% reconheceu de início ter cometido algum tipo de violência nesses ambientes. Mas, após entrar em contato com a referida lista, o número subiu para 38%. Esses dados sugerem que temos um problema de difusão e acesso a essas informações.
De fato. E a Letícia falou um pouco também sobre qual é o papel do Estado e dos coletivos nesse assunto. Algumas especialistas na área ressaltam que vivemos em uma sociedade que ainda não consegue ter empatia quando uma mulher é assediada ou estuprada, o que muito dificulta a discussão ampla e a eficiência de políticas públicas contra a violência sexual. Dentre as campanhas de conscientização, ações do Ministério, das prefeituras, dos coletivos e ONGs, alguma delas chamou a atenção nos últimos anos de forma eficiente?
Eu acho que vou fazer um recorte dentro do ambiente universitário. Eu fiz uma pesquisa aqui pelo Matos Filho, que pesquisou 22 universidades, as políticas de enfrentamento à violência de gênero e assédio em 22 universidades de 7 países diferentes, um pouco para pensar a ocorrência de violência de gênero dentro do âmbito universitário. Que eu acho que é uma temática, assim, essencial para coletivos de mulheres que estão na universidade passarem a discutir, né? E, na minha opinião, o que a gente tem de melhor a contribuir, é claro, né? É pautar a temática enquanto coletivos estudantes, né? Não permitir, enfim, questionar todas essas questões de violência de gênero dentro da universidade em eventos e tudo mais, mas eu acho que o papel mais importante é pressionar politicamente as universidades para que elas tenham políticas efetivas de enfrentamento à violência de gênero no âmbito universitário. Isso não existe em nenhuma universidade brasileira. E a gente tem parâmetros, inclusive, internacionais para a gente pensar como que a gente constrói essa política. Inclusive, a gente tem uma lei Maria da Penha que permite nos pensar como construir essa política. Inclusive, a própria sugestão que eu fiz da construção da política pública, eu não sou ninguém, tá? O que eu fiz foi com base no que eu sei que eu leio. Tipo, não é é estudo científico, né? A Letícia disse porque ela tem uma opinião. Não, é o que milhares de mulheres vêm produzindo academicamente, mulheres como Ana Flávia Pires Luca de Oliveira, Leila Schreiber, enfim, posso te passar uma série de nomes de mulheres que têm construído e pensado enfrentamento, né, de gênero, e a própria Luísa Buarque, né? Enfim, e que a gente tem uma política que pense prevenção, acolhimento e responsabilização, e não uma política protetiva para os agressores e para, eventualmente, professores, né, dentro desse âmbito, porque a gente sabe que a quantidade de assédio sexual que acontece contra meninas na universidade, sejam elas cursando mestrado, doutorado, é absurda, né, e que não tem meios de denúncia, não tem canais de acolhimento. Não tem políticas de prevenção também dessa questão, tanto por meio da conscientização, até pelo estabelecimento de regras. Por exemplo, que professor tem que atender aluno de porta fechada, aberta, né? que não tem que ficar atendendo em salinha de porta fechada, porque quem vai provar o que acontece ali dentro, né? Se tem uma prática de assédio moral ou sexual. Mas, enfim, acho que é isso, assim. Acho que o papel dos estudantes talvez seja pensar, pegar aquele regimento interno da USP e questionar, né? Tô pensando a partir da perspectiva da USP, porque vocês são daí. Mas questionar por que a gente não tem nada, nada. Pensa se você sofresse uma violência de gênero dentro do ambiente da universidade. Você sabe a quem recorrer enquanto estudante? Não tem, né? Talvez você fosse no USP Mulheres, mas eu sei que o USP Mulheres, assim, ainda é bem frágil, ele ainda não está totalmente consolidado, a gente ainda não tem uma política ampliada. Então, assim, tem muito o que prosseguir. E não é só na USP, essa não é uma crítica direcionada à USP. Todas as outras universidades brasileiras, me arrisco a dizer, tá? Não sei se tem alguma que me foge ali da análise, mas eu sei que as maiores com certeza não tem, né? Essa questão é completamente invisibilizada. Eu sei que a GV acho que estava tentando construir, enfim, mas ainda tem muito que caminhar. Ninguém apresentou nada efetivo ainda para a gente poder pensar efetivamente quais são os canais de denúncia, quais são os canais de acolhimento, quais são as possibilidades de responsabilização e quais são as políticas de prevenção que têm sido endereçadas.
Percebemos, então, que a violência sexual no ambiente de festas é um problema extremamente complexo. No entanto, ele pode ser combatido. E essas falas da Letícia esclarecem a respeito dos caminhos possíveis a serem seguidos, talvez um primeiro passo em direção à solução desse problema crônico no Brasil.
Finalizamos, assim, o primeiro tópico do terceiro episódio do podcast.
Exatamente. Seguimos, então, nesse mesmo âmbito, há uma outra temática extremamente sensível e que precisa ser discutida: relacionamentos abusivos na adolescência.
Você já ouviu falar no termo relacionamento abusivo? Sabia que muitas vezes não é tão simples de se identificar quais são as formas de abuso? Foi pensando nisso que o Ministério Público do Estado de São Paulo, na figura da promotora de justiça, Valéria Scarance, juntamente com a Microsoft, Elo Group e Ilhasoft, desenvolveram uma cartilha chamada Hashtag Namoro Legal, para dar algumas dicas simples e práticas sobre relacionamentos, ajudar na identificação de comportamentos abusivos e orientar as mulheres sobre quais atitudes tomar frente ao problema.
Dentro desse cenário de relacionamentos abusivos, você sabia que as mulheres jovens são as que mais sofrem? No Brasil, por exemplo, de acordo com a pesquisa Visível e Invisível 2019, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase metade das mulheres entre 16 e 24 anos sofreram alguma forma de violência no ano de 2018.
Pensando no recorte temático dos outros dois episódios e nas dicas presentes na cartilha, vale destacar alguns comportamentos que afetam diretamente nos direitos sexuais e reprodutivos da mulher e no seu pleno desenvolvimento social. Estes são, por exemplo, dizer para a parceira que, no caso dela engravidar, os pais aceitariam o relacionamento. Propor para a parceira que abandone tanto o trabalho quanto os estudos, pois agora ela teria alguém que poderia prover o seu sustento. Ou convencer a namorada a abandonar os seus familiares e amigos e a se isolar com o parceiro como prova de amor, o famoso larga tudo e fica comigo.
Sobre as motivações que levam aos casos de relacionamentos abusivos na adolescência, o dossiê da agência Patrícia Galvão, intitulado Violência Doméstica e Familiar, reforça que o grande problema estrutural da nossa sociedade é a valorização da força e agressividade dos homens. Cito o exemplo de pais, irmãos, namorados, maridos e chefes e demais homens que se sentem no direito de impor suas opiniões e vontades às mulheres e, se contrariados, recorrem à agressão verbal ou física.
Esse comportamento, de acordo com o estudo, tem como base uma construção cultural que vigora há séculos, de superioridade do homem em relação à mulher. Por isso, discutir este tema, sobretudo com os jovens, mostra-se tão necessário. Se trata de uma ferramenta importante para o combate aos comportamentos abusivos e para a construção da equidade de gênero desde a adolescência, formando, assim, adultos mais sensíveis às questões de gênero.
Pensando nos caminhos para efetivar uma desconstrução desses padrões de comportamentos abusivos nos relacionamentos entre adolescentes, bem como prevenir e melhorar a qualidade de vida dessas jovens mulheres, sobretudo no âmbito da saúde mental, trazemos a fala da nossa convidada Letícia Vela.
Mas acho que do ponto de vista de prevenção, eu acho que é pensar muito na construção dos estereótipos de gênero e a partir de uma educação pensando a multiplicidade de identidades de gênero, a construção de masculinidades hegemônicas. Então, eu acho que o caminho é por aí. se a gente conseguiria questionar, né, os estereótipos que a gente tem dentro da nossa sociedade que legitimam a ocorrência de desigualdade, se a gente pensasse educação. Acho que essa está na base, assim, sabe? Acho que esse é o principal. É, enquanto a gente não consegue mudar as estruturas, a gente pensa em políticas de acolhimento e responsabilização, né? Mas o ideal seria que essas políticas sequer existissem e que a gente não tivesse que acolher mulheres que passassem por situações de violência, a gente não tivesse que acolher, responsabilizar, né, autores de violência, enfim. Acho que esse é um ponto, né? É, e sobre redução de danos do ponto de vista psicológico. Aí eu só queria entender. A pergunta é sobre como os estereótipos de gênero afetam a vida das mulheres e de meninas adolescentes, isso produz questões de saúde mental, ou isso é perguntado a partir da perspectiva da situação de violência?
É perguntado a partir da situação de violência mesmo.
Ah, tá. Então fica mais fácil, porque eu achei que era a partir da construção de estereótipos de gênero de forma ampla. Eu já falei, gente, a gente é uma sociedade adoecida. Sei lá, não tem resposta, né, para isso. Acho que sim, desigualdade adoece. Mas como a gente vai fazer atendimento desse adoecimento? Né, sei lá, capacitar psicólogas para fazerem isso e tal. Acho que do ponto de vista de saúde das mulheres é que a gente tem equipamentos que fazem parte do serviço público que efetivamente sejam capazes de atender a essas mulheres, né? E longitudinalmente para mulheres que passaram por situação de violência. Acho que a ampliação de serviços, como o Centro de Defesa e Convivência da Mulher e também os Centros de Referência da Mulher, são um caminho. Uma outra questão é a gente também pensar como que as UBSs, né, que têm serviço de saúde mental, têm feito esse atendimento, né? E se eles têm pensado nas questões de violência como uma das pontes ali, necessidade de atendimento psicológico para tentar reduzir ou diminuir a consequência desses danos. Mas, assim, é quase certeiro que mulheres que passam por situações de violência desenvolvem questões de saúde mental relevantes e importantes. E aí, acho que o problema de como lidar com isso, ele é amplo, ele é difícil, ele não é simples, mas eu acho que a existência de locais efetivos de acolhimento que pensem o atendimento, né, da violência a partir de uma perspectiva integral e multidisciplinar, né, e UBSs bem capacitadas, né, serviços de saúde bem capacitados para atendimento desse tipo de demanda, assim como serviços públicos especializados capazes de atender isso, não a partir da perspectiva da justiça, mas a partir de uma perspectiva multi, como é o caso dos Centros de Referência da Mulher e Centros de Defesa e Convivência da Mulher, aí a gente tem a resposta. E lembrando aqui só, quando eu falei dos serviços públicos, eu esqueci um serviço público do Estado de São Paulo específico, que é a Casa da Mulher Brasileira. E acho que a gente não pode deixar isso de lado, tá? A Casa da Mulher Brasileira é um serviço que contém diversos serviços dentro dele, né? Então, tem uma delegacia, que é a primeira delegacia de defesa da mulher, tem Ministério Público, tem Defensoria Pública, tem uma vara de violência doméstica ali dentro, tem um abrigo, um acolhimento provisório, eu sei que tem uma primeira escuta de assistentes sociais e psicólogas também, né? E esse é um serviço que atende mulheres de todo o estado de São Paulo, funciona 24 horas, né? E eu sei que a gente tem posicionamentos bastante interessantes do ponto de vista da vara de violência doméstica, da juíza que tem por lá. Então, acho que é isso, a competência territorial é para todo o município. Então, qualquer mulher pode ser atendida na Casa da Mulher Brasileira, não é territorializado. Isso deveria ser a ideia para todos os serviços de atendimento a mulheres em situação de violência, né? Porque a mulher tem que buscar o território que faz sentido na vida dela, que pode ser o território do trabalho dela, pode ser o território onde ela mora, pode não ser o território em que ela mora, justamente porque isso pode expor ela dentro do território. Enfim, a gente deveria ter um atendimento do município como um todo em todos os serviços e equipamentos, mas eu sei que isso não é o que acontece na realidade prática. Mas na Casa da Mulher Brasileira isso acontece, tá?
Ao final desses 3 episódios, gostaríamos de agradecer as monitoras da disciplina de Direito e Equidade de Gênero, Letícia Carvalho e Laura Feitosa, que muito nos ajudaram na idealização e na concretização desse trabalho final. A Letícia Vela, que aceitou ser entrevistada e contribuiu com falas repletas de inteligência e empatia. A Estudos de Política em Pauta e PEP USP, que se propôs a ajudar na edição e na arte. Agradecemos também as mulheres que deram vida ao podcast. No episódio 1, Gabriela, Bruna Barros e Gabriela Martins. No episódio 2, Júlia Yamazou, Júlia Parra, Nicole e Bruna. No episódio 3, Liz e Heloísa Landim. Por fim, agradecemos aos ouvintes, peça fundamental para a superação dos problemas expostos ao longo dos episódios. Que o nosso trabalho sirva para conscientizar e sensibilizar as pessoas a respeito da equidade de gênero e que se torne ferramenta para a melhoria, de alguma forma, da condição das mulheres, jovens e adolescentes.
Este podcast é uma produção da Estudos de Política em Pauta da Universidade de São Paulo, em parceria com o projeto É Sobre Ser Menina, da disciplina de Direito e Equidade de Gênero da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A produção desse podcast foi feita por Bruna Félix, Bruna Pascoal, Heloísa Becerra, Gabriela Fernandes, Gabriela Reginaldo, Júlia Caroline, Júlia Otsuka, Liz Codalho, Nicole de Lima e Rogério Jorge. A edição foi feita por elas e por mim, João Pedro de Freitas. A trilha sonora deste podcast é de Miguel Lian Leite.